Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Brasil, Vietnã e a Revolução Brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do nosso canal, quero muito agradecer a você. Ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente manter e melhorar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como um QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu e Maxwell, a gente voltou da viagem do Vietnã, né? Quase 20 dias no Vietnã. E aí a primeira coisa a ser dita foi uma viagem com a Estrela Vermelha, viagens, e aí do Cauê Araújo e do Rodrigo Inhanhas. E aí é muito curioso, né? Porque setores da mídia governista, petista e da extrema-direita vieram com o discurso: quem financia Jones Manuel? Como é que ele está pagando essa passagem, por aí vai. A gente foi com a Estrela Vermelha. A Estrela Vermelha tem um programa aqui no Farol Brasil, Entre Blocos, a gente fez uma parceria, e foi a Estrela Vermelha que garantiu a nossa ida para o Vietnã. Inclusive, faço um agradecimento muito grande a meu amigo, Cauê Araújo, e ao Rodrigo. Sim, é fantástico, gente. Eu sou suspeito para falar, né? Suspeito para falar. Eu tenho uma profunda admiração intelectual pelo Rodrigo, é um historiador fora de série. Tive mais oportunidade de conhecê-lo pessoalmente agora, na viagem, né? A gente conviveu muito pouco. O Rodrigo também é uma pessoa fantástica. O Cauê é meu amigo há anos. Então, sou suspeito para falar, mas assim, o serviço da Estrela Vermelha é incrível. Eles produzem um roteiro que é fora de série. Fazem todo o serviço, né? Que é uma agência de viagem, em termos de logística, do passeio turístico, de transporte, de hotel, de deslocamento, enfim. Serviço fora de série, recomendo muito. Eu tenho pretensões de, no futuro, fazer outros roteiros com a Estrela Vermelha, ir com eles para a China, fazer o Cáucaso, Geórgia e Armênia, fazer a Coreia do Norte, né, a Coreia Popular, quando retomar 100% o turismo, enfim. A Estrela Vermelha foi fantástico. Segunda coisa, assim, e aí, falar de maneira mais rápida, porque é até engraçado. Teve uma galera que ficou com o discurso de que há acontecendo várias coisas no Brasil e você no Vietnã. Veja, gente, é preocupante. Algumas pessoas, poucas, viu? Algumas pessoas fazem um debate, discurso, que parece que o militante, ele é um robô, né? Parece que o militante, ele é uma figura para ser extraído sangue dele. Veja, eu rodo o Brasil, estou envolvido em diversas lutas de norte a sul do país, lutas organizadas pelo meu partido, pelo PCBR, lutas que o PCBR participa, lutas que o PCBR não está tão inserido, eu acabo me inserindo para contribuir, para dar visibilidade, para amplificar as demandas, as lutas e por aí vai. Eu fiz uma escolha de vida de ser um militante comunista que luta pela Revolução Brasileira e pela derrubada do capitalismo no mundo, e isso tem várias consequências, né? Consequências de vida familiar, consequências de saúde. Eu, esse ano, vi minha mãe três vezes, o ano inteiro. Três vezes, o ano inteiro. Tem vários amigos meus que eu passei o ano inteiro sem ver, nenhuma vez, não consegui encontrar uma vez no ano para conseguir, enfim, tomar cerveja, conversar, botar as fofocas em dia. Ameaça de morte, várias implicações em termos de custo, de segurança, tudo que você imaginar. Fiquei doente. Esse ano provavelmente foi o ano que eu menos malhei na minha vida, sabe? Enfim, várias questões de saúde que surgiram por causa do excesso de demanda, excesso de viagem, excesso de atividade, excesso de estresse, excesso de várias coisas. E aí, quando eu fui pro Vietnã, eu nem fui a passeio, né? Eu fui também passear, fui também me divertir, e assim, me diverti horrores. É maravilhoso para dar os rolês, assim. Mas eu fui a trabalho, né? Fui a trabalho no Vietnã. Nem fui só a passeio. Me diverti muito também. Então, provei várias cervejas do Vietnã, tomei um banho de piscina, fui pra bar, fui pra... Joguei carta, joguei baralho, perdi. Perdi pra caramba. Enfim, conversei, joguei sinuca, fiz tudo que uma pessoa normal faz para se divertir, né? E aí eu só lamento esse tipo de discurso, esse tipo de ataque. Mas tá acontecendo várias lutas no Brasil e você no Vietnã. Assim, a luta de classes não vai deixar de acontecer, porque eu tô 15, 20 dias fora. E é isso, voltei e tamo nas lutas, tamo nas mobilizações da classe trabalhadora, como a gente sempre esteve, né? Dito isso, vamos lá. Algumas considerações aqui com vocês. Essa viagem, ela vai render um documentário e vai render um livro, né? Que vão ser escritos em paralelo. Eu tenho dúvidas ainda se eu coloco o mesmo título no livro e no documentário. Tenho dúvidas ainda. Eu vou fechar isso no processo de produção. E o processo de produção já começou, né? Eu hoje já esquematizei mais ou menos o que vai ser a estrutura do livro e a estrutura do documentário. Evidentemente que para a produção do documentário, Maxwell vai fazer toda a parte técnica e a gente vai consultar pessoas que entendem sobre roteiro, sobre montagem, por aí vai. Porque nem eu e nem Maxwell somos do cinema, a gente não tem experiência com cinema, com fazer um documentário com a linguagem cinematográfica, então a gente vai consultar pessoas que entendem mais, né? A minha ideia, meu sonho ideal, é lançar isso no meio de 2026. E aí, por que eu digo sonho ideal? A produção do livro eu consigo controlar, né? Eu sei o quanto eu estou estudando, o quanto eu estou escrevendo e por aí vai. Tem alguns processos que fogem um pouco do meu controle. Revisão por parte da editora, diagramação, design de capa e por aí vai. Mas, como eu conheço bem o mercado editorial, isso tem um prazo mais ou menos definido. É uma coisa que se fecha em média de 2 a 3 meses. Então, assim, a produção do livro eu consigo controlar. A produção do documentário foge um pouco a minha dinâmica de controle. Então, a minha parte do documentário, eu pretendo terminar tudo até abril. Já o processo de finalização, montagem, etc, etc. Então, ponto ideal é lançar tudo no meio do ano. Pode ser que não dê. Tem um elemento das eleições. E aí, eu sei que eu estou devendo conversar com vocês sobre a tática eleitoral do PCBR para 2026. Provavelmente a gente vai fazer isso na semana que vem. Então tem um processo eleitoral, tarefas eleitorais que enquanto militante do PCBR eu vou ter que cumprir. Então pode ser que atrase para meio do ano e que só saia no final do ano, no pós-eleição. Mas assim, vai sair ano que vem. Vai sair ano que vem o livro e o documentário. Junes, você já prometeu livros que você não entregou. Verdade. Não vai acontecer dessa vez. Não vai acontecer dessa vez. Vai sair em 2026, o livro e o documentário. O documentário, o nome que a gente escolheu foi Trilha Vietnã. 2 pontos, da guerra ao socialismo de mercado. Por que trilha? Tem a famosa trilha Ho Chi Minh, né? Que é um elemento muito marcante da Guerra de Libertação Nacional do Vietnã. E o uso que se faz, inclusive, em equipamentos de memória do Vietnã, hoje, da palavra trilha, é forte. E aí acho que foi um negócio que pegou pra gente. E o subtítulo lá, da guerra ao socialismo de mercado, eu acho que pega o elemento central do Vietnã contemporâneo, né? Do Vietnã depois de derrotar os Estados Unidos e, vale lembrar, derrotar da China também, né? Porque depois, depois que os Estados Unidos foi derrotado, a China, liderada pelo Deng Xiaoping, invadiu o Vietnã. Levou pau também, diga-se de passagem, né? Então, esse vai ser o título do documentário. Meu querido amigo Takahashi assistiu muito comigo no WhatsApp. O bicho mandou um WhatsApp pra mim, era 11 horas da noite lá no Vietnã. Ele falou assim, Jones, tem que botar o título Vietnã pelo direito de existir em paz. Que é fazer uma referência a uma música do Vitor Hara. E que, pô, eu adorei o título do Takahashi. Adorei o título do Takahashi. Mas não vou usar no documentário. Não vou. Talvez use no livro, vamos tacar, se o documentário e o livro não tiverem o mesmo título. Enfim. E aí, qual é a proposta? A proposta do documentário é, basicamente, fazer um debate quase que em 3 partes com um preâmbulo, com abertura teórica. Que partes são essas? Primeiro, abordar o cotidiano no Vietnã hoje, abordar o fenômeno do crescimento econômico, da industrialização do Vietnã, da pujança econômica, de como um país que foi massacrado por décadas, hoje, no Vietnã, no dia a dia, no cotidiano do país, você não vê sinal de destruição, de miséria, de fome, de um país que, pô, a gente visitou lugares que 50 anos atrás estavam totalmente destruídos. Então, 100% reconstruídos. Sim, um negócio impressionante. E aí, ah, João, 50 anos é muito tempo. Não, é muito tempo do ponto de vista da escala da vida humana, né? É isso, 50 anos é uma vida. Do ponto de vista de você pensar a reconstrução de um país destruído, 50 anos não é muita coisa, né? Especialmente considerando que vale dizer que, no caso do Vietnã, a gente não pode contar, ah, o Vietnã venceu os Estados Unidos, ali anos 70, e aí tá tudo de boa, não? Continuou o bloqueio econômico, continuou sabotagem, continuou uma série de coisas. Processo, inclusive, de normalização do Vietnã nas relações internacionais é um processo dos anos 90, viu? Quando o país teve capacidade de realmente focar na sua reconstrução econômica e superar, inclusive, todos os problemas legados pela guerra. Então, objetivamente, se a gente fosse mais rigoroso em termos de processo histórico, o Vietnã conseguiu se dedicar à sua reconstrução nacional nos anos 90. Se a gente for pegar obra a obra, investimento a investimento, a gente vai pegar regiões, lugares que tiveram o seu processo de reconstrução realmente completados, mas nem 30 anos direito, sabe? Então, é impressionante. Então, meio que a primeira parte do documentário e do livro, e aí com abordagens diferentes, né? O que é uma linguagem escrita, o que é uma linguagem cinematográfica, vai ser para tratar esse Vietnã contemporâneo, né? Inclusive, saiu uma reportagem no Profissão Repórter, boa, com seus limites, né? E é uma reportagem de quase que apologia de maravilhamento ao Vietnã. O Vietnã da tecnologia, o Vietnã que se industrializa, o Vietnã moderno, o Vietnã agradável, seguro, que atrai turistas do mundo inteiro, que consegue conectar elementos de cultura tradicional a uma hipermodernidade tecnológica, enfim. Então a gente vai meio que pegar os principais elementos dessa decolagem econômica do Vietnã, né? Inclusive, como parte dos combates que a gente faz no Brasil contra a ideologia neoliberal, né? O Vietnã, tal qual a China, e a China em muitos aspectos bem mais que o Vietnã, mas o Vietnã é um exemplo concreto de que, ó, para você garantir com que o país tenha capacidade de desenvolver flexibilidade produtiva, ciência e tecnologia, alcançar graus maiores de soberania, você tem que fazer todo o exato contrário do que reza a cartilha neoliberal, sabe? Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte vai ser sobre o próprio processo de luta pela independência nacional, a revolução socialista e anticolonial, a formação do Partido Comunista, do Viet Minh, papel central de figuras como Ho Chi Minh na construção de um marxismo vietnamita, Ho Chi Minh, Le Duan, várias figuras centrais do marxismo no Vietnã, inclusive para pensar o entrelaçamento entre socialismo e guerra. A terceira parte vai ser uma parte sobre o Doi Moi e as reformas de mercado no Vietnã, inclusive um debate se o Vietnã é ou não um país socialista, né? E a gente vai entrar numa polêmica teórica, histórica, e que vai ser impossível não remeter à China também, porque na prática o modelo do Doi Moi do Vietnã, o processo que seria o equivalente a reformas e aberturas do Vietnã, é muito inspirado na China, né? É, tem diferenças importantes, né, que precisam ser pontuadas, diferenças inclusive positivas para o Vietnã em alguns aspectos e diferenças negativas para o Vietnã em outros aspectos. Por exemplo, só para dar uma pincelada para vocês. O grau de controle sobre o capital estrangeiro é muito maior na China do que no Vietnã, viu? E aí, óbvio, por uma série de fatores, né? A China tem um território muito maior, população muito maior, uma economia muito mais robusta quando fez sua reforma e abertura, bomba atômica, com assento no Conselho de Segurança da ONU e tal, a capacidade de impor regras, limites, transferências tecnológicas obrigatórias ao capital estrangeiro, às multinacionais da China, é infinitamente maior do que no Vietnã. O capital estrangeiro, historicamente considerando o processo de reforma de abertura da China e o Doi Moi no Vietnã, o capital estrangeiro teve infinitamente mais liberdade no Vietnã do que na China, viu? Infinitamente. Aliás, se alguém quiser falar de que essa frase clássica, né? Os países comunistas se abriram ao capital estrangeiro. Eu não chamaria o que a China fez necessariamente se abrir. Um Vietnã, acho que dá para usar esse termo, né? Então a gente vai, enfim, fazer algumas referências à China, embora a China não seja um aspecto central, mas vai fazer esse debate teórico sobre autossocialismo de mercado. Tudo isso vai ser precedido por uma reflexão teórica que é que eu quero adiantar com vocês. Veja, a esquerda brasileira faz parte de uma cultura e um marxismo ocidental, que ele tem algumas características centrais, né? Primeiro, ele adora o sofrimento, ele adora o martírio. Então, o grau de solidariedade a um processo político revolucionário vai depender do quanto esse povo vai estar sofrendo, vai estar martirizado. A síntese da cultura política desse marxismo ocidental é amar e idolatrar aqueles e aquelas que morreram em sofrimento e nunca conseguiram exercer o poder, né? Como é o caso de Rosa Luxemburgo, de Antônio Gramsci, de José Carlos Mariátegui, e repudiar ou demonizar aqueles e aquelas que conseguiram ser estadistas revolucionários. É como o caso de Fidel Castro, de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Lenin, de Stalin, de Kim Il-sung, de Tito e por aí vai. Então, você tem uma tendência, uma apologia pelo sofrimento. E isso se combina com a segunda questão, né? Toda revolução, se a gente fosse simplista, a gente pode dizer que ela tem duas fases. Tem a fase heróica, da destruição da velha ordem, que é basicamente uma fase crítico-negativa. É uma fase de crítica total ao poder político, à divisão do trabalho, à família, à propriedade fundiária, às relações internacionais, à hierarquia, a valores tradicionais, absolutamente tudo. E tem uma segunda fase, que é a fase construtiva, é a fase de construção da nova ordem societária depois da conquista do poder e da consolidação do novo poder político. A primeira fase de qualquer revolução é necessariamente a mais bela e mais heróica de todas. Necessariamente, né? Porque é a fase em que os desejos, eu não gosto da palavra utópico, mas que os desejos de transformação mais megalomaníacos, né? Mais ousados, elas vão estar na ordem do dia, né? Então, na Revolução Russa, por exemplo, em 1918 e 19, se falava em acabar com a família. E acabar com a família não era um negócio de duas, três gerações, não. Era acabar com a família agora. É tipo assim, acabou esse negócio de mãe e pai, família, e agora, por exemplo, a criação dos filhos vai ser responsabilidade de toda a sociedade. E aí, veja, é um desejo legítimo, é um horizonte necessário. Tem que acabar com a família nuclear, monogâmica, burguesa mesmo, viu? Inclusive, assim, viu? Pilares da ordem capitalista, viu, gente? Trabalho assalariado, capital e família monogâmica, viu? Mas enfim. Só que aí, gente, o desejo é legítimo, o horizonte é necessário. Só que há questões objetivas. Por exemplo, o Estado Soviético tinha recursos materiais para assumir a criação coletiva de todas as crianças prescindindo da responsabilidade familiar? Não. Não tinha. E aí, quando você passa da fase crítico, negativa, total, para a fase construção da nova ordem, você tem que fazer, inclusive, cálculos objetivos, que é quais são as prioridades materiais da construção do socialismo. É isso, quais são as prioridades materiais. A gente consegue, por exemplo, hoje tem recurso, tem produtividade.
I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the Winter's Best Seller Pack. It comes with juicy fillets, chicken breasts, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Dado o trabalho, tem estrutura organizativa, tem produção energética para garantir a universalização de creches, de lavanderias, pré-escolas e por aí vai para socializar em um ano o trabalho doméstico? Não tem. Então não dá para acabar com a família agora, né? Assim, dá para fazer mudanças jurídicas, mudanças culturais, dá para avançar em vários aspectos, mas acabar com a família, por exemplo, não dá. A gente pode dar vários exemplos. O Trotsky, quando era comissário do povo para as relações exteriores, Trotsky dizia que ia assinar 2, 3 decretos e depois ia fechar o comissariado, porque não ia precisar de relações internacionais. O pressuposto de relações internacionais É um mundo dividido em estados, né? É isso. E aí já vinha a Revolução Mundial, e a Revolução Mundial não veio, né? A Revolução foi derrotada, infelizmente, na Alemanha, derrotada no, a onda de conselhos de fábrica na Itália, derrotada a Comuna Húngara, dirigida pelo Béla Kun, e não veio a Revolução Mundial. Se não veio a Revolução Mundial, precisa ter relações internacionais, né? E é assim, mesmo se tivesse a Revolução Mundial, ia ter que ter Ministério das Relações Exteriores, mas esse é assunto para outro vídeo. Enfim, então há necessariamente certa dose de realismo. E aí, quando Lenin, por exemplo, fala que o comunismo é soviético mais eletrificação aqui nessa fórmula é para falar sobre capacidade de desenvolvimento das forças produtivas, inclusive concretizar transformações sociais, né, que dependem de estruturas objetivas. Essa segunda fase da revolução, ela necessariamente ela gera desilusões. Ela gera desencantos, ela gera perda de apoio, né? Porque não faltou em toda a revolução aqueles e aquelas que apoiavam na fase heróica da luta pela tomada do poder, e assim que o poder é tomado, passa a renegar a revolução, porque deixa de estar na ordem do dia coisas tão, parecem muito mais belas e heróicas, né? Porque, por exemplo, pô, é massa, né? É encantador você debater a derrubada de um governo colonial, autocrático, burguês. É isso. Depois que o governo foi derrubado, teve a revolução, você vai ter que começar a se preocupar com outras coisas que não são tão encantadoras. Por exemplo, aumentar a produtividade agrícola, ou fazer com que a produtividade na indústria de laticínios aumente, ou garantir o aumento da produção de cimento, ou ampliar a produção mensal de quilowatt, energia, e por aí vai, né? Isso é menos encantador, né? Isso é menos encantador, isso é menos vistoso para várias pessoas. Então, o Vietnã é um exemplo chocante em que, enquanto o país era um exemplo de luta e resistência heróica, que inclusive estimulou povos do mundo inteiro, Vietnã era centro das atenções. Quando acaba a fase heróica, se consolida a independência nacional do Vietnã, poder político dirigido pelo Partido Comunista, e supera-se a fase colonial, o Vietnã tem um duplo desafio. É o desafio da reconstrução nacional, de lidar com as sequelas da guerra, do colonialismo, da divisão entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que é uma questão ainda muito forte no Vietnã. A diferença entre Ho Chi Minh, cidade de Ho Chi Minh, né, antiga Saigon, e Hanoi é significativa, inclusive do ponto de vista ideológico, é perceptível, né? Perceptível a diferença ideológica na população da antiga capital do Vietnã do Sul e Hanoi, né? Liderada, dirigida pelos comunistas bem antes da unificação do Vietnã. Então, o país tem que lidar com as sequelas da guerra, do colonialismo, do fraturamento, fracionamento nacional, e tem que lidar também com um processo de construção socialista numa conjuntura mundial extremamente desfavorável. E aí é isso, gente. Quando é garantida a independência nacional do país, a questão, por exemplo, não era agora os camponeses que tinham uma capacidade de combate, de engenho incrível, e conseguiam derrotar os bem armados soldados estadunidenses. A questão é como aumentar a produção de arroz. A questão é como melhorar a irrigação. A questão é como reconstruir estradas destruídas. A questão é garantir financiamento da escola primária no campo. É como garantir o acesso à água potável. É como lidar com as bombas, com o efeito das armas químicas usadas pelos Estados Unidos. É bem menos vistoso, né? Bem menos heróico, bem mais, quem sabe, burocrático para algumas pessoas, do que contar histórias de guerrilheiros e guerrilheiras heróicos que se escondiam em buracos, em túneis, e por aí vai. Então, é uma tendência natural e esperada, e não só, inclusive, num mal chamado Ocidente. Em geral, no Ocidente isso tem um agravamento por causa dessa tendência de apologia do martírio, né? Então, é esperado que, depois que o processo revolucionário passa da sua fase heróica, que a tensão caia um pouco, né? Que o entusiasmo, que o apoio caia um pouco. Mas no Brasil isso foi chocante. Gente, faço um desafio para vocês. Procurem nas editoras de esquerda do Brasil, editoras de esquerda progressistas, quantas publicaram um livro sobre o Vietnã contemporâneo? Veja, não um livro sobre a guerra do Vietnã, sobre a guerra contra a França, a vitória de Dien Bien Phu, a vitória contra os Estados Unidos e por aí. O Vietnã contemporâneo, o Vietnã dos anos 90 para cá. Pode reparar, você não acha. Parece que o Vietnã, depois de vitorioso, né, contra o Japão, contra a França, contra os Estados Unidos, China e tal, parece que o Vietnã sumiu do mapa. E alguém pode argumentar assim: mas Jones, é claro que o Vietnã perdeu importância global porque ele deixou de estar no centro de enfrentamentos geopolíticos importantes da Guerra Fria. Faz sentido, é um bom argumento. Do ponto de vista de interesse geral, do mercado editorial, da mídia burguesa, da universidade, é claro que o Vietnã reduziu sua importância no mundo, considerando, por exemplo, o peso que teve a guerra do Vietnã na política interna estadunidense, né? Vale lembrar que isso foi um elemento central do governo Kennedy, foi um elemento central para o Lyndon Johnson abrir mão de tentar a reeleição, foi um elemento central na eleição que o Nixon venceu. Foi um elemento central no próprio desgaste do governo Nixon e por aí vai indo. Foi um elemento central na campanha, pré-campanha, né, do Bob Kennedy à presidência da República dos Estados Unidos, que acabou sendo assassinado, e por aí vai. Então, esse argumento faz sentido do ponto de vista geral. Do ponto de vista de organizações políticas de esquerda, círculos intelectuais, editoras, partidos políticos, não faz sentido ter esquecido o Vietnã, porque teoricamente quem é marxista deveria ter como um elemento central estudar uma experiência que se reivindica socialista. Até para dizer, inclusive, se essa experiência deixou de ser socialista, como foi que aconteceu a tal da contra-revolução. Então, eu não acho que é só a mudança do papel global do Vietnã que explica a falta de interesse, a ausência de literatura e tal sobre o Vietnã contemporâneo, né? E aí a gente quer dar uma modesta contribuição. Veja, não sou especialista no Vietnã. O tema de estudo da minha vida é o Brasil e a Revolução Brasileira. Estudo o Vietnã há anos, tudo. Estudo no sentido de estou sempre lendo um livro, lendo um artigo, consumindo entrevistas, vendo debates e por aí vai. Evidentemente que esse livro não vai ser a verdade acabada, né? O fim do debate. Eu vou. Não, não é isso. Não me proponho a isso. Em vários sentidos, vai ser um livro introdutório, um documentário introdutório, visando, inclusive, usar a visibilidade que a gente tem, o peso no debate público, para instigar um debate maior sobre o Vietnã, né? Já que cresceu bastante na sociedade brasileira o debate sobre a China. Inclusive, o debate se a China ainda é ou não um país socialista, a gente acha importante também ter esse debate sobre o Vietnã e quer dar uma modesta contribuição para instigar esse debate. Se esse debate ressurgir na esquerda brasileira, vai ficar muito feliz com isso. Por fim, só uma consideração. E aqui, veja, não é ataque, não é indireta, não é absolutamente nada. Eu, enquanto marxista-leninista, eu tenho uma diferença muito grande com outras correntes marxistas, outras correntes radicais, como anarquistas, anarco-sindicalistas, outras correntes socialistas, como socialistas democráticos e por aí vai, que é, na minha análise, há uma tendência dessas correntes, de maneira geral, de tratar a revolução como se fosse um passeio no parque. O que é que eu quero dizer? Tem uma famosa reflexão do Pierre Bourdieu, que é uma frase que é: ah, precisamos nos perguntar por que há tão pouca revolta dos dominados. Eu não acho que há pouca revolta da classe trabalhadora no mundo, na história do capitalismo. Eu não acho que há pouca revolta. Pelo contrário, eu acho que há revolta, rebelião social, crise política a rodo. A rodo. Assim, eu acho muito difícil você achar exemplos de países que passaram 20 anos sem ter necessariamente uma crise política, uma rebelião social ou uma crise nacional que seja de característica estritamente proletária, né? Mas assim, que um país que passou 20 anos sem ter crise política, sem ter rebelião social, sem ter crise nacional, sem ter protesto de massa. Eu não acho que falta revolta. A história da classe trabalhadora sob o capitalismo. Eu acho que falta revolução, no sentido de que revolução é um fenômeno histórico muito raro se você considerar os mais de 200 anos de capitalismo. Não tem revolução a cada esquina. Não tem revolução a cada conjuntura. A revolução é uma minoria enquanto tendência histórica. A revolta, não. Coisas diferentes, né? Pois bem, o que significa que quando a gente vai analisar um processo revolucionário, a gente precisa ser muito responsável, muito cuidadoso, muito criterioso. A gente já tem que ter assim na vida. Mas ainda mais com a revolução, porque a revolução não é um bagulho que acontece toda semana, todo mês, todo ano, toda década, né? Assim, o trato teórico da análise de um processo revolucionário exige o máximo de cuidado, de responsabilidade teórica de um revolucionário e de uma revolucionária, porque a gente está falando de algo que não acontece toda semana e poucas classes trabalhadoras do mundo podem dizer, assim, que pô, eu fiz uma revolução. Há muitas situações de crise revolucionária e tal, derrotadas, né? Mas assim, dizer, fiz uma revolução, são poucos que podem bater no peito. Quando eu tava no Vietnã, teve muita gente dizendo que eu só tava elogiando o Vietnã, só tava elogiando... Veja, eu fiz elogios porque eu tava gostando realmente do que eu tava vendo, né? Eu não fui pro Vietnã pra destacar os aspectos negativos, porque inclusive, ainda que esteja mudando nos últimos anos, a tendência é sempre destacar elementos negativos dos países que se reivindicam socialistas, que têm partidos comunistas no governo. Inclusive, durante minha viagem no Vietnã, sujeito como Kiko Nogueira, por exemplo, repetiu aquela propaganda orientalista e anticomunista que no Vietnã todo mundo tem trabalho escravo, que é falso. Qual é a questão pra mim? Eu tenho muito cuidado mesmo na hora de bater o martelo sobre uma experiência como a da chinesa ou a experiência vietnamita e outras, na hora de dizer, por exemplo, que não é mais socialismo, que já restaurou o capitalismo. Ou então, o que para mim é um absurdo, é a gente dizer que nunca foi socialismo, foi capitalismo de Estado e tal. O que é isso? Eu não banalizo revolução. Eu trato a revolução como um negócio a sério, sabe? E eu acho que existe uma tendência de trotistas, de camaradas ecossocialistas, de alguns maoístas e aí, anarquistas e tal, de tirar o negócio de barato, né? É, inclusive, não só, inclusive de marxistas e leninistas também. Por exemplo, um dia desse eu estava vendo comentários na internet de jovens militantes da minha organização falaram que Cuba restaurou o capitalismo. E veja, não tem problema com debater nada. Eu só queria saber, assim, quando foi essa restauração capitalista de Cuba que eu não vi? Assim, teve uma contra-revolução. E aí, quando foi essa contra-revolução? É, sabe, tipo, precisa ter cuidado. Eu acho que existe uma certa tendência de aligeiramento, de pressa, de uma coisa meio que quase que uma disputa de time, né, de torcida. Assim, ah, minha corrente é X, minha corrente não reconhece a experiência socialista da China, então a China nunca foi socialista. Não, mas a minha corrente diz que o Vietnã era socialista até os anos 80, a partir de 84 o Vietnã deixou de ser socialista. Mas o argumento e o debate e as provas, não, acabou, não é mais socialista. Veja, eu não trabalho assim, sabe? Aqui não existe nenhuma passada de pano. Agora, não esperem de mim certas coisas que eu considero irresponsabilidade teórica e política. Eu, por exemplo, estava vendo, enquanto estava no Vietnã, inclusive, a entrevista que o companheiro Gustavo Machado deu para Três Irmãos, aí tem uma hora que o Gustavo Machado repete uma fala, que é uma fala clássica, inclusive, das correntes trotistas. O Perry Anderson falou a mesma coisa no livro Marxismo Ocidental, né? Que é assim, a Revolução Russa... Ah, desculpa, a Revolução Chinesa e a Revolução Vietnamita, elas foram menos democráticas que a Revolução Russa, porque quem fez a revolução nesses países, na China, no Vietnã, foram partidos militares, né? Partidos militares. E aí a coisa já nasceu muito militarizada, muito centralizada. Veja, isso é um absurdo. Então, é assim, de um grau do inacreditável... Que é como se a pessoa dissesse assim, com a escolha do partido ser um partido militar, né? Não foi porque tinha dominação colonial, imposição de guerra, não. Alguém pode dizer assim, mas Jones, não foi escolha. Mas por ser um partido militar, isso reduziu a democracia do processo. Eu acho difícil também sustentar isso, se você considerar a democracia, no sentido proletário, a partir da realidade concreta do país. Então quer dizer que um povo sofria apartheid, era escravizado, assassinado em massa, passava fome, tinha sua cultura negada, idioma perseguido, religião perseguida, as mulheres sofriam estupro em massa e tal. Tudo isso é superado, aí isso não é um salto qualitativo de democracia, não. Aí você desconsidera a realidade do país, né? E você alça a democracia a um padrão ideal que você imagina, né? A democracia tem que ser isso, né? E aí não é isso, então o negócio já nasceu com déficit de democracia. Desconsiderando as conquistas concretas de democracia proletária produzidas pelo processo revolucionário naquele contexto histórico daquele país. a dominação imperialista e burguesa naquele país. Enfim, então, não esperem de mim passar de pano em nada. Agora, não esperem de mim certas lógicas da internet que tratam como se nada fosse socialista, né? E Cuba não é mais socialista, a União Soviética nunca foi socialista, a China nunca foi socialista, a Iugoslávia... Estava lendo sobre isso ontem, né? Um texto de um coletivo esquerdo aqui no Brasil. Que é isso, a Iugoslávia nunca foi socialista, porque nos anos 50 teve uma reforma econômica que deu espaço para autonomia local e quase que para uma propriedade privada na indústria leve. Então, por causa disso, não era socialista. Porra, é muito fácil restaurar o capitalismo. Era só dar, autonomia empresarial para a empresa que produz calçado, né, e faz roupa. E aí já restaurou o capitalismo. Mesmo os meios de produção estando no controle do Estado, mesmo tendo um poder popular, mesmo a sociedade não sendo mercantilizada, enfim. Então, essa não é a perspectiva da gente. Acho que ficou isso muito claro no meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução do Século XX, que eu tento, não significa que eu sempre consiga, né? Mas eu tento ter uma postura de muito cuidado quando eu estou falando de um processo revolucionário. Se alguém quiser chamar isso, ah, tá fugindo de polêmica, é covarde, não tem posição e tal, fique à vontade. É isso. Quando eu, por exemplo, evito cravar que a China é ainda ou não um país socialista, não é porque eu não estude, não é porque eu não me aprofundo e tal, é que eu quero fazer isso num livro. Quero fazer isso com cuidado, quero fazer isso em detalhes, eu quero fundamentar minha posição. Eu não quero resolver a questão num vídeo ou num textinho de 5 parágrafos do Facebook. Eu não acho que é assim que se trata o processo revolucionário. Então é isso, gente. Fiquem de olho. Eu espero que vocês gostem do resultado final do documentário do livro. No decorrer dos meses, eu vou estar publicando textos também, para além dos livros, para estar, inclusive, colocando algumas ideias no mundo. Vão acompanhando. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vocês vão gostar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.